Terceiro, Krishna deixou ensinos eternos, perfeitos e imutáveis, por palavras e demonstrações pessoais, em virtude das faculdades ou poderes de que dispunha, como verbo divino ou representante de Deus, do princípio único. O livro Bhagavad Gita, ou Sublime Cântico da Imortalidade, ou o livro das sete interpretações, deveria ser lido por quantos pretendem, de direito e de fato, falar com autoridade quando falam de Deus, do Espírito e da matéria, da imortalidade, responsabilidade, evolução gradativa e sagrada finalidade do Espírito. Einstein e Chardin e muitos outros verdadeiros sábios têm feito dessa Bíblia da Índia o livro de cabeceira, o roteiro de buscas científicas. Quando as pestilências religiosistas, sectárias e maquiavélicas ou capciosas, tiverem desaparecido, a humanidade irá saber o que representam como revelações divinas estas três fontes de sabedoria imortal. A. A sabedoria hinduísta, que teve nos Budas, em Vyasaveda e em Krishna, as chaves iniciáticas totais. B. A lei de Deus, o código de moral divina, fora do que a vida é fábrica de pranto e ranger de dentes, e que tem, no primeiro mandamento, a sentença que exprime a origem divina, a chamada criação, as leis regentes e a finalidade de tudo e de todos. Os três primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, a quem devemos amar em espírito e verdade, ou através de obras decentes, e não por meio de idolatrias, ritualismos, discursos histéricos, etc. E os sete outros mandamentos, que ensinam a pura sociologia, o trato decente entre irmãos. Sendo o código divino, jamais mandaria procurar religiosismos e sectarismos, pois essas coisas devem ser abandonadas como fontes de blasfêmias e divisionismos entre irmãos. C. O Cristo divino molde, vivido ou representado por Jesus, o então diretor planetário, e a quem cumpriria também derramar do Espírito sobre toda a carne ou generalizar a revelação. Nasceu de fenômeno mediúnico, tinha o espírito de dons e sinais sem medida, deixou o túmulo vazio, e como disse o profeta Simeão, contra ele se lançaria as pedradas de todas as contradições, tal e qual tem acontecido e por muito ainda acontecerá. Pois não existe um só calhorda no mundo dos encarnados e dos desencarnados que não se julgue no direito de ser juiz de Deus e dono da verdade e da doutrina com sobras de falsa ciência e falsa bondade para se arguir em fiscal de consciências alheias.